seja muito bem-vindo a mais um MC One on One. Hoje, no MC One on One, eu tô aqui com um cara que foi indicado por vocês. Vocês que vão lá no Twitter e marcam a pessoa e me marcam pra falar, pô, esse cara seria legal, pô, vai lá no MC One on One. Quando vocês fazem isso, geralmente rola. É difícil não rolar ou não ter uma resposta. E ele tá aqui hoje, indicado pelo Pablito, que vai vir também aí no MC One on One, se já não veio, pra quem tá assistindo depois, tá? O João Victor Gomes de Oliveira, mais conhecido como JG Tech. João, você tá aí, meu irmão?
Opa, olá, tudo bem, Marcel?
Tudo bem, João. Pô, muito obrigado por estar presente aqui, cara, por dar o seu tempo aqui com a gente. Vamos ao que interessa. Você é um cara jovem.
Eu que agradeço.
Sim. Muito jovem. Qual a sua idade?
Tenho 21.
21. Que bom, já passou da maioridade, não preciso chamar a mãe sim, nem sim. O pai pra vir aqui autorizar.
Não, mas, cara, não.
Você começou há pouco tempo a fazer conteúdo. Eu gosto de trazer também, de vez em quando, pessoas que começaram há pouco tempo a criar conteúdo, principalmente em plataformas como o YouTube ou Instagram, que estão ali vendo o começo disso tudo, justamente para entender o que motivou a pessoa a virar um criador de conteúdo na situação atual, na conjuntura atual que a gente tem de criação de conteúdo, o tamanho que são as plataformas, as redes sociais, e também para entender um pouco da sua vida. Que eu quero saber da sua vida. Então, João, não há muito tempo atrás, quando você era um moleque, molequinho, Joãozinho, qual é que era a tua, cara?
Cara, eu tô como criador de conteúdo de tecnologia há pouco tempo mesmo, né? Comecei aí em fevereiro de 2021. Só que no YouTube eu já tô há algum tempo, que eu já trabalhava com música. Ah, né? Eu era músico desde 2016. Eu tenho um canal chamado João Gomes, né? Com meu nome. O canal tá quase chegando a 100 mil inscritos por lá.
Pô, não sabia disso, hein?
Pois é. E pouca gente também do JG Tech sabe. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia. Mesmo mexendo com música, né? Compondo, lançando música autoral nas plataformas. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Tanto que acompanhei bastante canais também. E foi uma doideira, porque até então eu trabalhava com música e também estava trabalhando como auxiliar de produção numa empresa de automóveis. E aí, devido à pandemia, no meio do ano passado, a empresa faliu, fechou, mandou todo mundo embora. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar com isso mais. Não quero mexer com isso mais. E assim, música no Brasil para artista independente é complicado, né? E aí, a partir disso, eu tomei coragem para criar um canal. Criei o canal primeiro, né, o JG Tech. E aí eu fiz o primeiro vídeo, postei lá, passou 2 meses, eu falei, cara, eu tenho nada pra fazer, só tô fazendo música. E aí eu comecei a postar vídeo de atrás do outro, e aí o público começou a chegar e tamo aí.
E como é que foi o negócio pra você fazer o canal? Então o canal de música veio antes?
Sim, o canal de música veio antes.
E como que foi o negócio pra você chegar e falar, vou fazer um canal de música? Qual que era a ideia? O que passou na tua cabeça, velho?
Olha, desde pequeno, né, a minha família sempre foi muito musical, né, vamos dizer assim. E aí, eu sempre gostei muito de cantar, cara, muito, muito de cantar. E aí, lá na escola, quando eu ainda estudava, né, hoje em dia eu já sou formado, mas lá na escola eu coordenava um coral, porque eu fiz aula de canto num projeto beneficente do meu bairro, coordenava um coral e eu falei, cara, eu quero mostrar isso pra mais gente, né? Além daqui, eu gostava de dar aula de canto e também gostava de aprender mais também e expor eu cantando. E aí eu decidi criar um canal, né? Era um canal de cover, essas coisas assim. Criei lá no comecinho de 2016 o canal. E cara, e assim foi, sabe? Eu comecei a postar cover um atrás do outro. E aí até que chegou no começo de 2018, eu finalmente tomei coragem de colocar minha primeira música no ar, né? A primeira música autoral minha nas plataformas digital. Mas o canal veio a partir disso, sabe? De sempre eu ter uma herança familiar musical e eu queria expor isso que eu sei fazer. E por isso que eu criei o canal João Gomes. Aí tá desde 2016 aí.
Faz depois tempo, que eu criei... 2016 faz tempo. Você sim, não é tão novo assim. Na verdade, você é da velha guarda já.
Eu cheguei no YouTube faz um tempinho já.
Quantos
só que
anos eu
fui
tinha?
No caminho mais difícil.
Quantos anos você tinha?
2016 eu tinha 16.
Aí já não podia te chamar aqui. Quer dizer, se chamar, você tem que pedir permissão dos pais, que eu já fiz antes. Caraca, mano. E aí você começou a criar o canal, e o canal você colocava nele. Você criava músicas pro canal? É isso?
Não, no começo eu fiz cover, né? O pessoal lançava música e eu ia lá e regravava a música do meu jeito, cantando da minha forma. Os primeiros vídeos muito, muito caseiro, pegava a câmera assim, gravava e pronto, sem áudio mixado nem nada.
Câmera de celular.
Mas era
mesmo.
Isso. Isso, câmera de celular mesmo. Eu quase nunca usei câmera profissional, né? É, só que aí o negócio começou a escalar de uma forma tão legal que aí eu comecei a investir, né? Eu falei, pô, tem uma galera aqui me acompanhando, né? Quando o canal chegou nos primeiros 1000 inscritos, eu falei, mano, tem 1000 pessoas aqui me acompanhando, eu tenho que postar uma coisa legal aqui. E aí eu fiz minha primeira música autoral e, por surpresa minha, nos 2 primeiros meses do lançamento, né, da música nas plataformas digitais no YouTube, teve 100 mil streams nas plataformas. Eu fiquei, caraca, mano, 100 mil streams. Pois é. Aí, no outro ano, né, eu lancei a música no ano, e no outro ano eu lancei o meu primeiro álbum, com 5 músicas autorais. E aí o álbum foi um sucesso absurdo no Spotify, na Deezer. Esse álbum mesmo hoje em dia tem mais de 500 mil streams nas plataformas digitais. Sim. E aí foi crescendo. Hoje em dia o canal tá quase batendo 100 mil inscritos. Mas começou assim, dessa forma, fazendo covers, né? Refazendo músicas de outras pessoas.
É um caminho legal, porque as pessoas não te conhecem, mas conhecem as músicas, né? Sim, e aí sim. Ela quer, às vezes, numa outra roupagem, de um jeitinho um pouquinho diferente e tal. E aí você acaba entregando isso, se achar um jeito legal, né? De dar essa nova vestimenta pra música que já é conhecida. As pessoas curtem mesmo. Você traz um público muito louco que tá afim de escutar aquela música de um jeito diferente. Cara, essa é uma ideia muito legal. Acho que funciona bem, você não é o único que faz isso, mas é um bom caminho pra começar. Agora me diz uma coisa, da onde que veio a ideia de fazer um canal de tecnologia, cara?
Cara, sabe aquele primo na família que é sempre aquela pessoa que entende de tecnologia?
É, você é o sobrinho. Que a avó chega assim, você é o sobrinho. Sobrinho que manja.
Mexe aqui pra mim, conserta isso aqui pra mim. Eu sempre fui esse netinho, sabe? O sobrinho que faz isso, né? E no paralelo, mexendo com música, eu sempre mexi muito com tecnologia, né? Sempre gostei muito de computador, comecei a mexer com computador muito cedo. Eu cheguei a fazer aqueles primeiros cursos de informática que tinha, né? Hoje em dia não tem mais. Curso de digitação, eu fiz isso muito tempo atrás. E nesse paralelo de música, né? Eu sempre fui mexendo com tecnologia. Né, gostava de trocar de smartphone, gostava de ver muito canal no YouTube sobre especificações técnicas, câmeras, bateria, enfim, todas essas coisas, software, atualização de Android, eu era louco com a atualização de Android, enfim. E aí depois, né, que eu fui demitido dessa empresa no ano passado, eu falei, mano, eu quero fazer outra coisa que eu gosto, porque eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não gosto de ficar estagnado numa coisa, sabe? Eu gosto de sempre estar mudando, indo pra uma coisa aqui, outra coisa ali. E aí chegou no início do ano agora, eu falei, cara, eu quero mexer com uma coisa diferente. E aí quando eu fiz o primeiro vídeo do JGTech, né, eu gravei o vídeo lá pra janeiro, postei em fevereiro, foi um mês pra tomar coragem pra postar, porque era um conteúdo novo. Quando eu tomei coragem, foi incrível, porque foi a mesma sensação quando eu gravo uma música, sabe? É um prazer imenso, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto realmente de fazer, de ensinar para as pessoas especificações técnicas, apresentar de uma forma simplificada, sabe? E nesse paralelo, por eu gostar muito, por eu ser esse sobrinho da tecnologia da família, aí já veio essa inspiração para poder criar o JGTech.
Mas me diz uma coisa, por exemplo, tudo bem, você teve a inspiração, mas você tem que também traçar um planinho. Você era um cara que já estava no YouTube fazendo música, você já manjava de plataforma, de criação de conteúdo um pouco. Cara, você chegou em 100 mil inscritos, você estava fazendo isso desde 2016, você já sabia o caminho. Qual foi o plano que você traçou para falar, putz, cara, não é que eu vou parar com a música, mas eu vou também criar um outro canal pra falar de tecnologia, que é um negócio nada a ver. Outro público, outra coisa. O que que passava na sua cabeça, meu? Vou fazer isso e de que jeito que vai ser?
Cara, na verdade, eu só queria fazer outra coisa.
Ah, sabe? Não importava. Tipo assim, deixa eu ver uma aqui.
Eu queria fazer outra coisa, mas o mais importante, que eu gostasse, sabe? Uma coisa que eu gostasse mesmo. Porque não adianta eu fazer um canal de culinária e sei que eu, né? Não faz sentido.
Não é porque você gosta de comer que você vai fazer um canal de culinária, né? Você tem
pois
que saber cozinhar,
pois
né?
Pois é. Todo mundo gosta de comer, né? Mas não vai fazer um canal, né? De culinária. É. Mas o paralelo, cara, foi realmente por eu já gostar de tecnologia, sabe? Eu não tracei um plano, nossa, quero já criar um canal, tô com essa meta, tal, tal, tal. Foi um projeto no começo totalmente despretensioso, sabe? Uma coisa que eu comecei assim, vamos dizer, por hobby. Porque o principal que tava me mantendo, né, os meus lucros e tudo mais, era a música. Eu falei, cara, eu quero criar outra coisa que eu gosto bastante de fazer, entende? E aí eu criei o JGTech. Foi a partir disso, um projeto despretensioso mesmo.
E aí como é que você fazia? Você fazia live? Você gravava? Como é que era? no começo? Então,
os primeiros vídeos do canal, né, os três primeiros, que por sinal eu fico olhando os vídeos hoje em dia, por que que eu não penteava o cabelo nos vídeos, pelo amor de Deus? E aí eu fico olhando os vídeos, os primeiros vídeos eram realmente de notícia, né, eu trazia, saía as notícias lá no Tecmundo, enfim, nos principais sites de tecnologia do Brasil, e eu trazia as notícias pessoal, né, muitas das vezes eu reparava, né, saía a notícia, eu via meus irmãos mesmo acompanhando, e às vezes tem cada palavra diferente no site que o pessoal não entende o que tá lendo. O meu objetivo foi assim, bom, eu vou simplificar essa notícia que estão trazendo, entendeu? E aí, os primeiros vídeos foi realmente as notícias de tecnologia, o que que tava vindo da Samsung, os lançamentos da Samsung só por especificação, né, que não tinha como comprar tanto, já que ia 15 por semana. Então, foi realmente esses lançamentos assim, essas notícias que saíam.
E aí você começou a fazer notícias, era uma live então?
Não, não, na verdade vídeos mesmo. Live gravado. Eu comecei bem depois. Isso, vídeos gravados e editados. Como eu já tinha um pouco a manha de editar vídeo, né? Só tava editando com o telefone no começo do canal, pra você ter uma ideia.
É, mas eu, até hoje eu edito tudo do meu canal no telefone.
Tudo, sério?
Tudo, eu acho muito mais rápido e prático fazer, cara.
Uhum. É, sei lá, mas eu já tinha um costume, né, de editar no computador. Aí, devido à pandemia aí, eu acabei ficando sem notebook, só tava com o telefone, só tava com o A51, cara. O smartphone que esquentava pra caramba. Se eu colocasse dentro do chazinho, o chazinho ficava quentinho.
É, só não fala isso pro Leon.
O Leon fica bravo.
É, se falar isso pro Leon que Samsung esquenta, ele vai falar, não.
Não é bem assim. É.
Mas vamos lá. E aí, cara, como é que foi essa parada? Então, você começou a fazer gravado e depois você passou pra live. O que que te fez passar pra live, mano? Qual foi o fator decisão? Eu vou fazer live.
Olha, hoje em dia eu ainda faço vídeo, né? Não é que eu migrei totalmente pra live, mas é mais live do que vídeo. Cara, realmente que aparentemente o algoritmo do YouTube mudou. Mudou alguma coisa lá dentro e até mesmo eu vejo no meu canal de música também que o YouTube não tá recomendando tanto vídeo mais pras pessoas, né? Se não for vídeo curto ou coisa muito longa, né? E aí eu fiz a primeira live no canal, até mesmo o Ricardo do canal Conectado, né, entrou lá na live assim, chamou a galera dele lá pra entrar de surpresa na minha live. Primeira live do canal eu tava fazendo pra duas pessoas, eu falei, então gente, estou aqui conversando sobre o meu S21 e entrou um tanto de gente de uma vez assim, eu fiquei até assustado. E cara, eu gostei dessa interação com o pessoal, sabe? Ao vivo ali, aquela pegada, e aí eu fui me soltando mais também. E hoje em dia eu prefiro realmente live do que vídeos, assim, até mesmo porque é menos trabalhoso, né? O vídeo, às vezes eu fico aqui no computador, fico horas e horas editando vídeo aqui, e aí pro YouTube não recomendar depois é complicado.
É, a live liberta, meu irmão. Liberta, uhum. Porque você não precisa fazer script, você não precisa ter um texto que você tem que ficar lendo, gravar mil vezes, depois levar esse conteúdo todo, e aí você pegar e trabalhar em cima desse conteúdo mais horas editando pra depois você postar e fazer tudo. Mano, liga a câmera e vai embora.
Pois é, muito mais fácil.
Muito, mas muito mais simples. É, quer dizer, é simples se você não quer deixar a live com cara de super profissional. Se você quer deixar a live com uma cara mais profissional, vai te dar trabalho, aí tem uma curva de adoção pra você entender tudo e fazer tudo isso rolar de uma maneira bem legal, que é bem longa e demora. Mas uhum. Uma vez que você tá lá, cara, você tá aprendendo. Então começar sempre é o mais importante, né?
Sim.
Hoje, nas suas lives, você continua falando só de notícias ou você muda isso também? Você também, como você falou, você faz vídeos gravados, né?
Então, sim, eu faço vídeos gravados. Você
criou uma distinção? Que tipo de conteúdo vai pra live? Que tipo de conteúdo fica em vídeo gravado?
Na verdade, eu tô vendo o que é mais assim. Eu tô pensando muito em algoritmo ultimamente, sabe? Pra ver o que o YouTube vai recomendar mais pro pessoal. Igual, atualmente, eu fiz uma série em vídeo do meu S21. Por quê? O cara começou a reiniciar do nada nas minhas lives, né? Começou a dar problema pra caramba.
Começou a dar pau.
Eu tava fazendo as lives utilizando a câmera dele.
Qual que é que você tem? O S21 qual? Só o S21?
S21 Plus.
O Plus.
Plus.
O Plus. Isso. Dando pau. Qual o processador dele?
É o Exynos 2100.
É, pôneis.
Pois é. E aí, eu tava fazendo uma live. Tinha muita gente, eu tava muito feliz que tinha muita gente na live acompanhando. No meio da live, Marcel, o telefone reinicia, aí fica só a live preta, assim, né? Continua ao vivo, que eu tava transmitindo por um programa. Ainda bem que eu não tava dependente dele, mas aí reiniciou. E foi piorando depois
ele
disso.
E ele tava fazendo só o papel de câmera, você tava usando ele como IP câmera, é isso?
É, mais ou menos IP câmera, porque o programa que eu uso aqui, ele dá pra conectar sem usar... Então essa tecnologia IP, no caso.
Você tirou o vídeo dele.
Isso.
Tá.
Aí ele reiniciou no meio da live. O pessoal começou a rir da minha cara. Agora que o João surta, agora que o João surta, não sei o quê. E depois disso, cara, ele começou a piorar. Mas teve um dia que eu acordei. Ele já tava reiniciando. Ele reiniciou de noite. Aí sabe quando você acorda e tem que colocar a senha porque o aparelho reiniciou? Tava assim. Eu peguei o aparelho, ele reiniciou uma vez. Depois, na sequência, nos próximos 30 minutos, foi 7 vezes na minha cara. Caraca. Eu falei, mano.
Mas aí ele tá com algum problema. Deus.
Pois é. Aí eu falei, você quer saber? Eu não vou ficar sofrendo aqui calado. Aí eu criei uma série de vídeos no JGTech, acompanhando toda essa saga do meu S21 Plus, né? Desde desses problemas que tava tendo, que começaram em live, eu trouxe pros vídeos, né? Estilo série Netflix mesmo, fiz até uma vinheta, o negócio todo assim. É, indo na garantia da Samsung, vendo o que eles falaram, se resolveu o problema ou não. Tanto é que na primeira vez que eu fui não resolver o problema, aí piorou mais ainda. Aí até então a série acabou, porque depois que eu levei lá de novo, né? Resolveram o problema. Parece que trocaram tudo dentro do aparelho que tava com defeito mesmo.
E aí agora tá funcionando bem, depois que eles arrumaram.
Agora tá bacaninha. Agora eu sinto que eu tô com um top de linha na minha mão, porque antes, você tá doido.
Os problemas é aquela história, né, cara? Eu costumo dizer que toda empresa tem problemas. Uhum. O que diferencia uma empresa de outra é como ela resolve os problemas.
Sim.
Né? Na hora do pós-venda, né, que a gente chama. É a hora do serviço, é a hora que você vai precisar dela quando tem algum problema. Todas as empresas têm algum problema. E aí, como ela resolve, vai diferenciar bastante uma da outra. E aí, sim, você arrumou o seu smartphone e começou a fazer as lives pra valer.
Sim.
E o aí, fato dele ter dado problema virou conteúdo pra você.
Isso. Eu tento pegar esses probleminhas que eu tenho com tecnologia, né, pra trazer vídeo, pra não ser só vídeo de notícia, né? Tanto é que eu já, conversando com algumas pessoas, trouxe algumas reviews, né? Quando não tem como trazer o smartphone, o pessoal gosta de, né, conhecer novos smartphones. Eu tento assistir o máximo de vídeos possíveis pra trazer a minha opinião sobre o aparelho, né? Por mais que não seja aquela opinião assim, já que eu não tô com o aparelho em mãos, né? Mas pelo menos uma base da minha opinião o pessoal vai ter. E aí eu faço isso, sabe? Problemas de tecnologia que eu tenho, eu trago como conteúdo em vídeo pro canal. Smartphones que eu gostaria de trazer também, ou não posso trazer, eu tento trazer de alguma forma pro canal, assim, pelo menos explicando, né, pro pessoal como é que ele funciona. E assim vai, mas as lives realmente hoje em dia é, por exemplo, comentando algum rumor que saiu de algum smartphone que vai ser lançado. Por exemplo, recentemente teve o lançamento dos novos ROG, né, o ROG Phone 5, aqui no Brasil, e aí eu fiz a live também de lançamento, o pessoal gostou bastante, e eu tô fazendo muito esse tipo de live, né, acompanhando eventos de lançamento, aí quando dá pra trazer uma review eu trago, e tá assim.
Tá legal, então você tá fazendo, uma coisa é você fazer a live com notícias e tudo mais, outra coisa é você gravar um vídeo dando sua opinião sobre algo que você estudou e tal, e aí sim você tem roteirização e tal, e para, e grava, e edita, mostra alguma coisa às vezes.
Isso.
Entendi. Exatamente. Faz sentido, né?
Uhum.
Um vídeo que você precisa fazer mais coisas, estudar mais, faz sentido você gravar ele. E aí você passa pra live pra um lance mais de interação, que são notícias e tudo mais. Faz sentido. Eu acho que é um jeito muito legal, cara, que você encontrou. E o que você pretende fazer aí nos próximos meses de canal, cara? Porque agora que você chegou nesse ponto, que você começa a entender como que funciona a dinâmica, como que você vai criar o conteúdo, porque uma coisa é a dinâmica do conteúdo, outra coisa é você ajustar o conteúdo pro momento certo, pra hora certa, pro seu público. Então, como, sim, você falou muito de algoritmo, você deve estar olhando bastante a página de analytics lá do YouTube. Cuidado, uhum, porque muito do que a página te mostra é reflexo do que você faz, e não o caminho que você tem que seguir. Tem esse porém também. Então, como que você tá trabalhando hoje? O que você pega? O que você vai lá buscar? Qual a sua preocupação? Como que você vê os canais nos próximos meses baseado nessa maneira de trabalhar que você tá tendo hoje?
Olha, nos últimos 3 meses, né? Nos últimos 2, na verdade, eu fiz live todos os dias no YouTube. Todos os dias eu tava lá fazendo live. E eu vi que o YouTube começou a recomendar demais o meu canal pras pessoas, sabe? Não sei qual que é a meta do YouTube, virar um podcast da vida, um podcast gravado, mas tá dando certo. A minha meta, cara, assim, é muito interessante porque quando eu comecei o canal, né, eu tava lá 3 meses, eu tinha estabelecido a meta de 500 inscritos no final do ano. Não, gente, vou bater 500 inscritos no final do ano. Aí bateu 500 inscritos com 2 meses, aí bateu 1.000. Agora já tá com 1.500. Eu tô ficando assustado já com esse número. E tipo assim, eu quero fazer o que o pessoal pede, sabe? Porque eu tô vendo que quando eu trago uma coisa que eles estão com interesse de saber, por exemplo, tem uma guerra gigante entre S20 FE e Moto G100 no chat do meu canal. Uma guerra gigante. E aí quando eu trago esse tipo de comparativo, né? Quando eu trago esse tipo de guerra, né? Vamos colocar aqui os dois assim. O pessoal assiste mesmo, o pessoal gosta mesmo, o pessoal interage mesmo. E eu quero trazer isso, sabe? Só que de uma maneira mais prática. Por exemplo, quero falar de S20 FE e do Moto G100. Eu quero trazer um jeito de eu trazer os aparelhos aqui, dar minha opinião, olha os aparelhos aqui, vamos comparar os dois aqui, entende? É essa a coisa que eu quero trazer, essa maneira mais prática do pessoal entender o smartphone, sabe? Eu quero trazer reviews mais práticas, não uma review superficial como eu tava fazendo, entende? Entendi. Lógico que é muito legal, só que eu quero me esforçar para trazer essas reviews mais práticas de smartphone, porque é um assunto que eu gosto de trazer, sabe? É um assunto que eu gosto de falar, né? Nem porque só o público tá querendo. Porque não adianta, né? A gente só fazer o que o público tá querendo e a gente tá de saco cheio do assunto, né? Não adianta. E olhando para isso, o YouTube tá recomendando os meus vídeos de análise e as minhas lives, então eu vou juntar o útil ao agradável, né? O que o pessoal tá querendo nas lives eu trago em vídeo, eles assistem o vídeo e assim vai.
Como é que você olha o Analytics, cara? Já que você falou que o Analytics é uma coisa muito importante pra você, as recomendações e tudo mais, como é que você encara ele? O que você olha lá dentro?
Eu vejo primeiramente os principais vídeos meus que o pessoal tá mais clicando pra assistir. Né? Eu olho lá o que tá dando mais view. E segundo, o que tá dando mais também a retenção, né? Que se fala.
Isso,
watch time, a retenção, né? Porque não adianta o pessoal só clicar no vídeo lá, conta a visualização, só que o pessoal não assistiu o vídeo inteiro, né? É tipo TikTok aí, o pessoal tem milhares de views e assiste 2 segundos. Mas eu olho bastante isso, o que o pessoal realmente está interessado em assistir, né? Eu olho o que tá com mais view. Bom, por exemplo, teve um vídeo meu do A22 da Samsung, que deu muita visualização e deu muita retenção de público também. E aí eu olho isso, vejo o que o pessoal tá gostando de assistir, gostando de me ouvir falar. Essas são as principais coisas que eu olho. As duas principais coisas que eu olho.
Você já se preocupou em ver o horário que você tem que fazer sua live? Você tá fazendo sua live em que horas?
Eu testei 4 horários no canal de live. Eu fui testando.
E aí?
Eu fui testando. Eu testei live 19 horas, 20 horas, 21 horas e 22 horas. O horário que mais deu certo foi 21 horas. Então eu estabeleci esse horário e o público tá lá. E nas últimas semanas, até mesmo o Pablito participando das lives lá comigo, as lives estão batendo recorde de audiência, de like. Enfim, então eu realmente, por esse estudo assim na prática, né? Eu vi que 21 horas é realmente o horário que o pessoal gosta de assistir as lives.
21 horas é o horário que a gente também faz. A gente Sim. faz o emissionador. Na verdade, foi muito louco, porque eu fiz várias votações com o público para entender. No grupo do Telegram que a gente tem, no Twitter. E eu fiz várias votações, que horas que deveria. E ficou ali, por volta de 21 horas. Sempre quando eu voto, fica ali a maior parte entre 21 e 22 horas. Porque acho que é o horário que todo mundo Sim. tá em casa, né, cara? Já fez tudo que tinha que fazer, aí o cara quer assistir tranquilo. E lives longas, que nem eu faço aqui no meu canal, eu tava com receio de elas terminarem no dia seguinte. Então, se eu começava às 10 da noite, é uma live de 3 horas, ela acabava 1 da manhã do dia seguinte. Agora, se eu começo às 9, ela ainda acaba dentro do mesmo dia que ela começou. Sim.
Quase beirando meia-noite ali, mas acaba no mesmo dia.
Né? Acaba no mesmo dia. Dá pro cara segurar as pontas se ele estiver realmente curtindo o conteúdo ali na hora.
Uhum.
Você sabe que boa parte disso também é a maneira como você treina, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo um conteúdo, como você treina o público, né? A te buscar em horários diferentes. Mas eu tô fazendo conteúdo que é o Marmitex, que eu faço junto com os moderadores do canal. Eu falo Sim. de notícias, 30 minutos de notícias na hora do almoço. E tá sendo muito legal fazer isso. E eu faço isso na hora do almoço, porque eu tenho almoço, eu me programo pra ter uma hora de almoço, mas eu nunca uso essa uma hora inteira, eu uso 30 minutos. Pra almoçar Sim. no máximo, até menos do que isso, eu como muito rápido. E cara, tem dado muito certo, tem sido muito legal, porque eu envolvo os moderadores do canal e porque eu tô pegando um horário que as pessoas também estão, de certa forma, mais livres. E como é um formato que eu faço no Spaces do Twitter, que é só áudio, mas também passo vídeo no Twitter para as pessoas escutarem depois, que o Spaces desaparece depois, e também faço no Twitch, então as pessoas podem ver tanto no Twitch quanto no Twitter em vídeo, ou só o áudio no Spaces. Cara, eu tô adorando fazer isso. E o público tá crescendo ali naquele momento, que são só 30 minutos cronometrados de notícias. E quem traz as notícias são os moderadores. E aí eu envolvi os moderadores e o público que tá em volta e a galera que cria a comunidade, que gerencia a comunidade, que são os moderadores. Esse lance de criar comunidade, que nem você falou aqui também, lá no seu grupo, tava tendo uma briga entre um telefone ou outro. Cara, como que você gerencia a sua comunidade? Como que você faz para envolver eles mais com você nas coisas que você faz?
Cara, eu tento ser o mais amigável possível com os inscritos, sabe? Tem uma galera meio doidinha que chega, mas tem outros que são legais. É igual, tem umas figurinhas carimbadas lá no canal, né? Que defendem o aparelho ferrenhamente. E eu tento colocar meme em tudo, sabe? Pro pessoal se sentir mais acolhido. A gente faz uma piadinha aqui, uma piadinha ali. E eu tento gerenciar nessa, sabe? Mas quando acontece, por exemplo, situações que, sei lá, alguém fala asneira no chat, né? Porque realmente tem. Eu tento, não fala esse tipo de coisa. Segura a onda aí. Não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Mas aí quando passa dos limites, né? Realmente eu não... Porque como eu tô no YouTube desde 2016, cara, eu já passei por muito hate, sabe? Muita coisa. E hoje em dia eu não tenho a cabeça pra isso, entende? Pra hate. E aí eu realmente, quando a pessoa tá ali só querendo hatear, eu não tenho dó de ban, bloqueio, sei lá, sabe? Quando essa parte... Eu parei não com tenho isso, paciência sabia? Mais.
Eu parei de dar ban.
Você parou?
Parei. Eu só dou ban quando é spam. É diferente. Quando eu vejo que é spam, uma conta nada a ver, vem uma propaganda em chinês ou em inglês, que não tem nada a ver com o meu canal, aí eu dou ban porque, meu, vou lá e reporto, né?
Sim.
Reporto que é spam. Agora, a galera que vem hatear, eu continuo a conversa. Porque, meu, você imagina um cara que te dá 4, 5, 6, 10 comentários num vídeo? Você não pode perder esse cara. É engajamento pra caralho. Aí, depois que ele te deu já 5, 6 comentários, você fala, aliás, continue comentando nessa conversa. Você está fazendo o engajamento do meu canal subir. E aí o cara não comenta mais, aí é assim que você termina a conversa. Mas, cara, é muito legal ter. Você tem que usar a seu favor. Você tem que, meu, usar o hater como uma arma pra te favorecer, e não o contrário, pra te botar pra baixo.
Sim. Né? Eu não me permito me deixar pra baixo, né? Eu realmente, assim, só... É porque eu não quero lidar com isso, entende? Eu tenho que focar no meu conteúdo e tal.
Você não quer lidar com isso porque mexe com você. Assim como mexe comigo e qualquer um. Só que você tem que mudar isso dentro de você, pra não mexer desse jeito com você. Pra você usar isso a seu favor. Entendeu? Então, é óbvio, ninguém... Cara, nós, seres humanos, e principalmente os brasileiros, culturalmente falando, a gente não foi criado pra tomar porrada na cara de algo que a gente tá fazendo que outras pessoas talvez não achem legal.
Sim.
Né? Então a gente sempre tem que lembrar, cara, porque a gente não tá nem psicologicamente preparado, a exposição. A gente quer a exposição. Um monte de gente quer ser famoso, um monte de gente quer ser conhecido, um monte de gente quer ter reconhecimento do que faz. E aí não tem outro jeito de você fazer isso se você não tiver mais gente assistindo, mais gente acompanhando, mais gente ali, que a gente chama de inscritos, ou seguidores, ou fãs, o nome que você quiser dar. Só que, cara, tem o outro lado disso. Nada vem de graça, não tem almoço grátis. Vai vir pessoas também que vão olhar e falar assim, não gostei.
Sim.
E se você não tá pronto pra isso, você devia desligar o canal. Seja lá quem você for. Sai, porque você vai ter que, quanto mais você crescer, quanto mais tempo você tiver à disposição, mais isso vai acontecer. Se você não tem o preparo psicológico, se você não consegue encarar isso de uma maneira, olha, vou usar isso a meu favor, isso, ou isso faz parte do jogo, você tá no lugar errado. Né? Então, é bom até dar esse toque pra galera, porque muitos acham que isso é muito foda, não vou mais fazer por causa disso.
Mil maravilhas.
Se você não quer fazer por causa disso, é justo. Mas não vem falar que é por causa disso que você tá desistindo. Você tá desistindo porque você não aguentou o jogo como ele é. A exposição é assim, foi assim durante milhares de anos. Não vai ser diferente, quanto mais você se expõe, mais crítica você recebe. Né? E aqui a gente só tem ferramentas hoje em dia que qualquer um pode se expor mais, pode crescer, obviamente, na plataforma, e vai ter um percentual que vai lá falar que não gosta. E quando é educado falar que não gosta, ok. Quando é mal educado falar que não gosta, ok também, usa ele a teu favor. Geralmente o cara que é mal educado, ele tá no emocional total, não tá no racional. E se ele tá no emocional, é muito fácil você ir lá e dar um gatilho nele pra ele fazer mais comentário e encher sua página de comentário. E aí, no final, você tira sarro e fala: obrigado pelos comentários, nunca tive tanto engajamento no vídeo. Porra! Entendeu? Uhum. Se o cara tá no emocional, ele vai ter que entrar no racional e falar, ele vai comentar de novo depois dessa?
Claro que não.
É lógico que ele não vai comentar de novo. Ele saiu do emocional, entrou no racional e falou: putz, armadilha, fui pego.
Fui pego.
Entendeu? Então, assim, vale muito a pena a gente sempre pensar nesse outro lado, existe isso. E 99,99999 das pessoas que vão falar alguma coisa, seja educadamente ou mal educadamente, principalmente os mal educados, jamais teria coragem de falar na sua cara.
Sim.
Então ele não é a pessoa que ele escreve. Ele é a pessoa que não está sendo mostrada ali naquelas palavras.
É um personagem, né? É um personagem que, cara, interpreta ali nos comentários.
Não tô falando que você faz isso, mas eu aposto que no nosso círculo de amizades, nas pessoas que estão em volta da gente, com certeza tem alguém que já retiou algum canal, escreveu alguma coisa em algum post do Twitch ou em qualquer lugar.
Sim.
Né? Que não gostou, que falou mal, que deu opinião, que não aguentou na hora. Então, cara, essa pessoa que tá no seu círculo de amizades, ela é horrível? Porque ela fez isso em algum lugar? Não. É que o que você escreve ali nas redes sociais não é escrito na mármore. Não fica ali pra sempre. E as pessoas entram nesse mundo, pseudo mundo, de que o que escreveu ali não vale nada. Ou querem chamar atenção. E aí o cara fica escrevendo alguma coisa que é chamativo, famosa melancia no pescoço, pra ver se aparece em algum momento e chama atenção, e o cara responde e ela tira proveito disso a favor dela.
Tem
tanta coisa envolvida nisso, né? Que a gente olha assim e fala: putz, cara, mas o hater, ele não é ruim. O hater até que é bom. Queria ter mais haters, sabe?
Hater às vezes dá mais engajamento que o próprio inscrito.
Às vezes não, sempre. Sempre, sempre. É impressionante. Ele assiste todos os seus vídeos do começo ao fim, velho.
Todos os seus vídeos. É impressionante. O hater tá ali. Ele deu o primeiro dislike. Nem tem like ainda, mas já tem um dislike também. Não,
engajamento. Valeu, demais.
Pois é. Desse jeito.
Cara, então, os próximos passos do canal, você acabou não falando. Quais são os próximos passos? O que você quer fazer pro canal daqui pra frente?
Próximos passos pro JGTech é trazer mais smartphone, especificamente. Mais smartphone. Na prática, eu vou mostrar, vou fazer um unboxing, fazer um review, ó, isso aqui, isso aqui. E o mais legal ainda, sabe, não ficar dependendo de nada, sabe? Eu vejo muito canal, muita gente acaba me pedindo, né, conselho sobre isso. João, como é que eu vou criar um canal sobre tecnologia, você que não tem dinheiro pra comprar smartphone? Eu falei: meu filho, olha o meu canal, pelo amor de Deus. Eu comecei meu canal falando de notícias de tecnologia, entende? E agora eu quero, sabe, partir pro próximo nível, trazer smartphones que eu possa ser sincero, falando: essa câmera é isso, isso, olha, esse hardware é isso, isso, esse software é isso, isso, sabe? Eu quero ser sincero com isso, trazer as reviews do meu jeito, entende? E realmente investir nessa parte. Na parte das lives, cada vez mais melhorar ainda a qualidade da imagem, qualidade da transmissão, né, pro pessoal, mais interação com o chat. E é isso, sabe? Melhorar o que já tá bom e realmente fazer esse upgrade na parte das reviews, né? Não só as reviews superficial. É realmente o que eu tenho de planejamento aí até o fevereiro do ano que vem.
Melhorar os vídeos gravados com reviews. Melhorar a qualidade técnica deles, como eles são mostrados e tal, como você faz a edição, entendi. Pô, legal, cara, pô, é um bom caminho. Bom, eu vou abrir uma pergunta daqui a pouco para quem tá assistindo aí, faça suas perguntas aí no Twitch. Para quem tá assistindo no YouTube depois, não tem essa interação, mas provavelmente o João, tanto eu também, a gente deve estar ali comentando, tá? Então vocês podem escrever aí, talvez a gente responda na hora que vocês estão vendo no YouTube, na estreia aí do YouTube, tá bom? Mas quem tá aqui no Twitch pode comentar agora que a gente vai pegar, assim, as perguntas de vocês e passar pro João. Não deixa de mandar sua pergunta, hein?
Manda aí.
Cara, antes da gente abrir perguntas da galera, eu queria fazer a minha última pergunta. O que eu faço pra todo mundo que vem no Emissiona One? Você não vai escapar dessa. Eita. Eu sempre tô mudando um pouquinho essa pergunta, mas o teor no final é o mesmo. Pra quem tem um canal de um tipo de conteúdo, que nem você tinha de música, e quer abrir outro canal de algo que também gosta, de algo que também se sente fluente pra falar, que é um lance de tecnologia, foi o que você fez. Mas isso serve pra todo mundo, a grosso modo, imaginando que as pessoas têm, às vezes, mais de... Somos plural, né? Temos mais de uma preferência, temos mais de uma coisa que a gente gosta muito. E aí, quer abrir um segundo canal. Você já tinha 100 mil inscritos no canal de música. Você falou: vou abrir um segundo canal, começar do zero de novo e vou manter os dois. Qual é a dica que você dá pra essa pessoa que quer abrir um segundo canal, já tem um? fundamental e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
A dica que eu dou é para de medo. Porque assim, você tem que se perguntar o que que tá te impedindo de abrir o segundo canal, sabe? Porque se você gosta de fazer aquilo, se é a coisa que você gosta de fazer, meu irmão, quando tu for gravar, quando você for produzir, você não vai ter nem preguiça de editar o vídeo do segundo canal, porque é uma coisa que você gosta de fazer, né? É muito diferente quando a gente tá no escritório ali trabalhando, ai meu Deus, que saco cheio, tô doido pra ir pra casa. Não é isso que vai acontecer, né? Então, se você quer fazer um segundo canal, para de medo, vai lá e cria. Porque quanto mais você ficar enrolando pra criar, mais longo vai ficar o projeto pra frente pra você abrir ele, você vai acabar não fazendo. Então, assim, a principal dica que eu dou é para de medo e faz. E o principal pecado é você deixar o medo na frente de tudo, sabe? O medo de, não vai dar certo, o medo de, meu Deus, vai demorar pra crescer demais. Uma hora ou outra você tem que começar. E você vai começar do zero. Você não vai começar do 100 mil, você não vai começar do 1000, do 100, né? Você vai começar do zero. Então para com o medo. É o medo que é o impeditivo de tudo aí, cara, que te impede de iniciar e que te impede de parar as coisas também, é o medo. Então realmente, não tenha medo pra criar um segundo canal, de iniciar um novo projeto, nem se for qualquer outra coisa da sua vida. Se é uma coisa que você gosta, investe. Não fica pensando em dinheiro, porque no começo, a real, não vai te dar dinheiro. Mas se você investe seu tempo, se você investe sua dedicação e faz o melhor naquela coisa, na medida do tempo, isso vai começar a te dar um retorno. Por mais que não seja maior do que aquela empresa que tá te pagando tal e tal e tal, cara, aquilo vai te dar um retorno que você vai ficar, pô, eu tô recebendo isso aqui, só que, mano, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto tanto, sabe? Então é realmente você investir tempo naquilo que você gosta e não ficar com medo de produzir o que você ama fazer.
E o pecado mortal?
Pecado mortal é realmente o medo, como eu disse. Você deixar o medo na frente das coisas, sabe? Deixar o medo te impedir de fazer aquilo que você quer fazer.
Tá certo. Bom, deixa eu pegar as perguntas aqui. Ó, chegou uma pergunta do Pablito, é lógico. O Pablito é teu brother, ele ia te fazer uma pergunta aqui, né?
O Pablito aí, tá aí no chat.
Ele tá aqui no chat, ele falou o seguinte. Ele comprou ainda a pergunta aqui com canecada, os pontos do canal. Ele falou o seguinte: qual a maior conquista de vocês com os canais até hoje? E aí, qual a maior conquista com os canais até hoje?
Cara, maior conquista, eu bati os mil inscritos, eu fiquei feliz demais, isso foi uma conquista muito grande. Só que assim, depois do canal, que eu abri o canal, né, eu criei inspiração pra ganhar esse cara aqui e o Book Pro 360 da Samsung também. Não que a Samsung me enviou, só que eu tinha um lugar pra postar esse tipo de conteúdo. Eu vou te explicar direito, né, porque tá tudo confuso.
Fala melhor.
Vamos lá. No início do ano, a Samsung lançou o S21, né, e teve a promoção Membros Extraordinários lá, e eu já tinha aberto o JG Tech. Eu falei, cara, se eu ganhar esse smartphone nessa promoção, nesse concurso, vai ser muito bom pro meu canal, porque aí eu vou trazer conteúdo, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, pelo JG Tech, por causa do JG Tech, eu criei força para poder produzir os vídeos para o concurso da Samsung. Eu acabei sendo um dos ganhadores e ganhei o S21 Plus junto com o...
Caraca!
O Buds.
Aí eu ganhei...
Sim, ganhei um concurso no início do ano, lá em fevereiro. E aí, em março, eu falei, pô, agora o conteúdo vai ficar bom demais.
E aí, o telefone do concurso veio todo zicado.
Pois é.
Mas foi bom, te deu conteúdo.
Sim, me deu conteúdo de toda forma, sabe? E eu não paguei nada por isso também, né? Mas foi por causa do JG Tech. E um pouquinho depois, lá no mês de julho, foi julho? Foi. A Samsung fez outro concurso, dessa vez desse cara aqui, do Book Pro 360.
Você não ganhou?
Eu ganhei também no concurso.
Você ganhou dois concursos da Samsung, você ganhou os dois, mano.
Sim.
Porra, mano, joga na Mega Sena, para de ficar no concurso da Samsung.
Esse aqui não veio zicado, não, mas recentemente na live derramei café em cima dele pra você ter uma ideia de como que eu sou azarento.
Tem aquela frase, né? Vem fácil, vai fácil, né?
Não, mas ele não estragou, não, ainda bem, graças a Deus.
E aí?
Ele tá aqui vivo. Mas o JG Tech, cara, me trouxe essas conquistas, sabe? Porque se não fosse, eu não teria entrado em concurso, mano. Numa boa, eu estaria fazendo outra coisa, estaria trabalhando em outra empresa. Só que aí eu ganhei isso aqui e o Book Pro, cara.
Enfim, caraca, mano.
Eu não teria dinheiro pra pagar essas coisas, então Foi uma conquista
e tanto. É um negócio maluco, né? É um negócio maluco, né? Bom, uhum. Pra mim, a maior conquista são as pessoas que eu conheci, cara, com o canal.
Sim.
Eu conheci tanta gente. Pô, Emissiona One é um programa que, meu, sei lá, a gente tá pra chegar nos 200 episódios aí.
Que legal.
Então são... Eu repeti pouquíssimas vezes as pessoas. Pouquíssimas vezes. Acho que não repeti nem desses 200 que a gente vai chegar aí. A gente que não repeti nem 10 vezes. Nem 10 pessoas, né? Foram repetidas. Sim. Então, tipo, eu conheci muita gente por causa do Emissiona One. Isso é do caramba. Eu conheci as pessoas que entram no canal e são os inscritos, são do caramba, eles comentam, eles trazem ideias, eles ajudam a achar mais pessoas, é do cacete. O Marcel Responde é legal pra caramba, porque me deixa falar de tecnologia, que é uma área que eu manjo muito e gosto muito. E aí vai trazendo afinidade com pessoas que também curtem tecnologia e que tem uma visão parecida com a minha sobre como tecnologia tem que ser. E os moderadores do canal, que são as pessoas mais legais que tem na face da Terra pra mim hoje, porque são os caras que ajudam demais em tudo, sabe? Então, tipo, as pessoas que eu conheci com o canal ou com os canais, sei lá, de maneira que quiser colocar, pra mim é a maior conquista que tem, cara. E eu acho fantástico isso.
Isso é incrível, né, mano? Porque a gente tava falando de hater agora há pouco, só que em contrapartida, né, tem pessoas incríveis, cara, que aparecem no chat, interagem com a gente, né, e são pessoas que tá ali pra apoiar realmente o seu trabalho, e isso eu acho muito legal, mano. A pessoa tá lá na casa dela, no telefone, no notebook, e tá ali apoiando o seu canal, e isso eu acho muito incrível. Tem muita gente legal, muita gente legal.
Tem, lógico que tem. Você vê lá, aquela história maluca, né, cara? Aí você tem 100 comentários no vídeo. Um é hater. Esse você não esquece. Os outros 99, você esquece. Que foi bom. Fora que às vezes você tem 1000 views num vídeo, com 100 comentários. Um exemplo é difícil, mas pode acontecer. 1000 views no vídeo, 100 comentários. E aí os 1000 views desses 100 comentários, como tem um hater. Caramba, 1000 pessoas assistiram. Um falou mal, dois falou mal. Putz, mas você tá com um percentual muito bom, hein?
Sim. Tipo,
né? A rejeição tá bem baixa. Né? Pera pra pensar, né? Então, é muito legal você ter esse tipo de interação, né? Ó o Haroldo. O Haroldo Colares aí falou o seguinte, ó. Mandou até... Ele comprou até com bits. Cara, você podia comprar com canecadas para um dos canais para mandar uma mensagem. Mas valeu. Valeu mesmo assim, Haroldo. Ele falou o seguinte. JG, comenta melhor a sua parceria com o Conectado. Como nasceu essa sinergia?
Essa sinergia... Eu falei no comecinho aqui, mas o Conectado foi o primeiro canal assim que me apoiou, né? Quando eu comecei o JG Tech. Eu tava
Ricardo com... é muito gente fina. E ele
o
faz
Ricardo
isso.
É muito gente boa.
Ele
mano.
Faz isso de incentivar a galera que tá começando. Eu acho isso do caralho.
Sim. Eu tinha acabado de bater 100 inscritos no JG Tech. E eu tava fazendo a primeira live, cara. Primeira live, assim... Como eu te falei, eu tava fazendo live pra duas pessoas, aí saiu uma, eu ficava só com uma, e ficava com zero. Eu falei, meu Deus. Eu tinha acabado de pegar o S21, eu falei... Então, gente... Eu tava todo tímido, porque não tinha ninguém. Eu tô aqui com o meu S21, gente, e é isso. Aí, depois, do nada, eu recebi a notificação. Canal Conectado mencionou você no story. Uai. Aí, os números da live começou a subir... Quando passa um pouquinho, o Conectado entra na live, né? Pelo link do SimArt. Entra na live e começa lá a conversar comigo, a ter um papo. E foi assim, completamente do nada, sabe? Completamente do nada, essa parceria. O Ricardo apoiou demais. Se não fosse o Ricardo, eu não sei se eu estaria onde eu tô hoje, não. O Ricardo é um cara de gente fina pra caramba. E atualmente o pessoal tá zoando aí, igual tem um inscrito nosso que se chama Elimar, fica zoando, fez umas montagens lá, o Ricardo tá comprando a moto nova agora, né, do Homem de Ferro, e aí colocou o Ricardo assim na frente e eu atrás segurando o Ricardo assim, o pessoal fica...
Nossa, na garupa!
na garupa do Ricardo.
Mas os memes são ótimos, cara. Pô, meme é um negócio que eu me divirto demais, cara. Você tem que ter uma quantidade... de humor o suficiente pra você entender que tirar sarro de você é algo engraçado também.
Aham.
Né?
Sim.
Faz parte, cara. É uma coisa muito engraçada mesmo. Faz parte, isso é legal.
Ele fez uma coisa muito legal, porque assim... quando eu mudei o meu cabelo, né? Porque eu não tinha um cabelo assim no início do canal. O Ricardo tava avaliando canais lá nas lives dele. E do nada ele abre meu canal, olha pra mim e imediatamente ele lembra do Alexandre Pires. Esse aqui não é Alexandre Pires, esse aqui é o João Pires. É o João Pires, não sei o quê. E aí ficou João Pires. todo mundo hoje em dia me chama de João Pires no chat das lives. Os membros do meu canal viraram Pires também. Enfim, aí virou uma loucura por causa do Ricardo mesmo. Ele me apelidou de Alexandre Pires dos anos 90.
Ah, essa foi ótima, cara. E com essa aqui nós vamos fechando. Pô, João, valeu mesmo aí pela sua presença. Do caramba ter você aqui, cara. Foi legal escutar sua história, escutar aí como você cria conteúdo. E, bicho, deixa seu recado aí pra galera e fala onde eles podem te encontrar.
Fechou. Marcel, eu que agradeço pelo convite, tá? É realmente uma honra estar aqui. Eu nunca pensei que eu iria estar aqui, numa boa, nunca pensei, mas uma honra estar aqui. E para vocês que não me conhecem, meu nome é João Gomes, vocês podem me encontrar no YouTube JGTech, em todas as redes sociais, João Gomes, eu, tá? Em todas as redes sociais, João Gomes, eu, Twitter, Instagram, enfim, todo canto aí, tô em todo buraco que for, João Gomes, eu. E eu faço conteúdo sobre tecnologia, reviews e aparece nas lives lá, que é bem legal também. E, Marcel, muito obrigado pelo convite uma vez.
Eu que agradeço, cara. Vai estar tudo aqui embaixo, tá, galera? Tchau, tchau, João. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.